UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Continua grande, né, a demanda por trabalhos que discutam quais são os efeitos políticos dos mídias digitais sobre o jogo eleitoral. E pensando nisso, os professores Jamil Marques, Rafael Sampaio e Camilo Ádio organizaram o livro Do Clique à Urna, Internet, Redes Sociais e Eleições no Brasil, que reúne aí trabalho de pesquisadores de diversas instituições que têm se dedicado a estudar temas na área de internet e democracia. E para conversar um pouquinho sobre a publicação, convido agora o professor do curso de jornalismo da UFC, a Universidade Federal do Ceará, professor Jamil Marques. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. E, na verdade, o senhor está em casa, né, professor?
Bom dia, colegas. Isso, estou em casa. Passei um ano e meio aí na UFMG fazendo meu pós-doutorado no Departamento de Comunicação com a professora Rosley Maia e tenho muita saudade e muito respeito pela UFMG.
Que bom, seja sempre bem-vindo aqui, viu, professor?
Obrigado.
E, então, vamos começar falando, quando que começou, professor Jamil, a se pensar, né, nessa importância, na influência dos mídias digitais nas eleições aqui no Brasil? Quando que essa área de estudos começou?
Bom, a área de estudos, mais especificamente sobre mídia e eleições no Brasil, começou a ter uma maior projeção, sobretudo a partir das eleições de 89. Num primeiro momento, havia uma concentração de estudos na área de eleições, na área de mídia eleições. Com o passar do tempo, com a consolidação das nossas instituições democráticas, a ênfase deixou de se dar apenas na área de mídia eleições, ou seja, os mandatos dos governantes, a relação do jornalismo com os governantes, com a representação política, também passou a ser enfatizada. Ao longo dos últimos 10 anos, nós podemos dizer que com o advento com a maior difusão, das redes de comunicação digital, passou também a haver uma certa preocupação acerca das potencialidades, acerca das possibilidades que a internet poderia oferecer para o incremento de nossas práticas políticas. Ou seja, como é que a internet poderia, de alguma maneira, nos oferecer ferramentas para que a gente pudesse ter uma melhor transparência, uma melhor participação, uma melhor preservação de direitos e liberdades, uma vez que esses são os valores que caracterizam as democracias modernas.
E esse tipo de articulação, né, o uso da internet, das redes sociais, nas campanhas, nas eleições, ainda é uma coisa ainda muito nova para os candidatos e eleitores, ou o Brasil já se acostumou com esse tipo de articulação, professor?
Olha, isso varia muito de lugar para lugar, porque nós devemos perceber que a própria influência da comunicação de massa, ela é plural. Em cidades pequenas, vamos pegar aqui cidades de 20 mil habitantes, a comunicação de massa tem um papel diferente do que tem em cidades de 2 milhões e meio de habitantes, como tem em Belo Horizonte, por exemplo. Em cidades como caracterizadas por essa chamada sociabilidade de massa, como BH, nós temos a preponderância do horário gratuito de propaganda eleitoral, de debates mediados pelo jornalismo, porque essa, de fato, é o maior chamariz, digamos assim, é a maior fonte de informação do eleitor. Em cidades menores, a gente já tem um tipo de sociabilidade diferente, já é um tipo de sociabilidade, digamos assim, corpo a corpo, onde você conhece o vereador, a família do vereador, você sabe onde é que o prefeito mora, você estudou, às vezes, com o filho do prefeito, com o sobrinho do prefeito, enfim. São sociabilidades diferentes. A depender do tipo de sociabilidade, é que a comunicação de massa vai ser utilizada de forma mais ou menos efetiva. Ainda assim, tem se percebido que ao longo dos últimos anos no Brasil, mesmo a internet também tem chegado a esses lugares mais distantes, a esses lugares de uma sociabilidade comunitária, esses lugares de cidades menores, enfim, para resumir. Tem chegado, por exemplo, através das redes sociais. Twitter e Facebook são utilizados cada vez mais para oferecer um tipo de concorrência informativa, onde você pode, por exemplo, reproduzir informações e reproduzir até fofocas. Mas, de fato, sem dúvida, nas grandes cidades, e sobretudo em eleições majoritárias para governador, para presidente, esse uso da internet tem sido mais acentuado desde 2008, aqui no caso brasileiro, onde os políticos, ainda que de forma variada, os candidatos utilizam essas ferramentas, por exemplo, para oferecer informações adicionais, porque a gente sabe que nem sempre todas as informações que determinado candidato quer oferecer, ele tem tempo suficiente de oferecer essas informações através do horário gratuito na televisão e no rádio. Logo, ele utiliza a internet para complementar. Mas utiliza a internet não apenas para complementar, mas também, inclusive, para oferecer um tipo de disposição, digamos assim, mais interativa com os usuários. Nesse sentido, então, a internet tem sido utilizada cada vez mais no Brasil, ainda que de forma variável, a depender, primeiro, da disposição do candidato e, segundo, do local, do público-alvo a quem ele quer atingir e do local onde ele está concorrendo, né? Se é numa cidade pequena ou numa cidade grande.
E, professor, o senhor falou aí, né, da questão do horário, do espaço, né, na campanha. Na internet, a ação desse candidato, ela é livre? Ele pode fazer o que ele quiser, assim, digamos assim?
Olha, existem determinados tipos de regulamentação que o TSE costuma sempre aprovar com alguma antecedência das eleições. Isso tem variado de eleição para eleição. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que nem tudo você tem como controlar na internet. Ou seja, algumas iniciativas não partem necessariamente dos candidatos. Por exemplo, um partido pode reclamar de outro partido se determinada agremiação utiliza o seu horário partidário para promover um candidato. Pode ser acusado de campanha antecipada. Uhum. Por outro lado, como é que você pode acusar um usuário específico de campanha antecipada na internet? Às vezes o candidato é ungido por um ou outro usuário e nesse caso ele não pode ser culpado, né? Não tem como, por exemplo, você limitar o direito de expressão de um usuário. Então, nesse sentido, é interessante como a própria tecnologia nos oferece algumas dificuldades do ponto de vista legal. A tecnologia avança muito mais rápido do que a nossa regulamentação. Eu lembro muito de um caso que aconteceu no Japão, por volta de 2005, 2006, em que a lei japonesa proibia que os candidatos promovessem qualquer tipo de campanha eleitoral antecipada através da internet. Eles poderiam ser punidos pelo tribunal, digamos, correspondente ao nosso TSE no Japão. O que os candidatos faziam era simplesmente hospedar os seus sites e as suas plataformas em servidores de outros países. Logo, o tribunal, que era só japonês, não tinha jurisdição para atuar, para proibir aquele tipo de ferramenta. Em suma, a internet, a tecnologia acaba nos oferecendo, acaba nos desafiando também. Nos oferece várias ferramentas por um lado e acaba nos desafiando por outro.
Certo, então o senhor falou aí um pouco, né, de como que é a participação desses candidatos na internet, na época das campanhas principalmente, e como que o eleitor aparece nesse mesmo ambiente, professor?
Olha, o eleitor pode aparecer de várias formas, a gente tem uma quantidade imensa de eleitores, alguns que estão ali só para acompanhar o candidato no seu dia a dia, alguns que de fato, além de acompanhar, procuram apoiar o seu candidato, procuram fazer campanha. Então, o papel do eleitor pode ser desde simplesmente receber uma mensagem de forma apenas a lê-la, a mensagem, de forma apenas a considerar, a ler aquele material específico, ou ele pode espalhar aquele material específico através de suas diversas redes de contato, e aqui a gente tem aqueles e-mails corrente, aqui a gente tem o retweet, aqui a gente tem o curtir no Facebook, a gente tem uma série de outras ferramentas. Ou, a depender também do ânimo do usuário, ele pode, inclusive, participar de maneira mais efetiva no site do candidato, ou ele pode sugerir. Em 2010, aqui nas eleições presidenciais, houve candidato que propôs uma plataforma específica para ouvir os cidadãos, ou seja, quais seriam as propostas do cidadão para transporte público, quais seriam as propostas do cidadão para que nós melhorássemos a saúde. Ou seja, o importante, no final das contas, é o tipo de oportunidade que a internet pode oferecer, tanto para candidatos, para alcançar diferentes públicos, quanto também para os próprios usuários, né? Em alguma medida, os usuários podem participar mais ou menos, a depender do tipo de abertura que o candidato oferece para ele.
Então, pensando aí nas campanhas, né, e no uso da internet, das redes sociais, aí desde 2008, como o senhor colocou, como que ela foi também em 2010, avaliando isso, o que a gente pode esperar nas campanhas das eleições presidenciais do ano que vem, professor? Quais tipos de estratégias, ações, tem como já saber mais ou menos para onde que isso vai?
Olha, a gente pode esperar um tipo de campanha cada vez mais personalizada, onde os candidatos não só divulgam a esmo, divulgam de maneira indiscriminada os conteúdos. Os candidatos passam a contar com um tipo de informação muito preciosa e também muito precisa acerca dos gostos e dos interesses de cada eleitor. Então, esse tipo de monitoramento já começa a ter uma maior relevância aqui no Brasil. Os candidatos conhecerem muito bem qual é o perfil desse eleitor. E, claro, do ponto de vista do outro lado da tela, digamos assim, o eleitor, o usuário também começa a customizar aquilo que quer ouvir, né? De certa forma, isso pode até representar um risco para, não quero falar um risco para a nossa democracia, porque isso pode soar muito grave, mas de alguma forma isso pode representar um risco na medida em que o usuário muitas vezes tem acesso à informação. Se eu quiser acessar o site de qualquer partido, de qualquer candidato, eu sou livre para isso, mas muitas vezes o usuário se acomoda e quer apenas ter um tipo de informação sobre aquele candidato de sua preferência. Ou seja, nós nos negamos a, de alguma maneira, ter acesso, ter contato com perspectivas concorrentes àquela que nos é agradável. A gente simplesmente diz, puxa vida, se o candidato fulano de tal, que eu não gosto, está sendo promovido por algum colega meu, eu vou lá e bloqueio. Ou então eu não quero nem saber do que aquele candidato diz. De alguma maneira também, digamos, nós estamos ficando um pouco mais, entre aspas aqui, mimados, porque a gente só escuta cada vez mais aquilo que quer. Então, se por um lado os candidatos podem personalizar e conhecer melhor o seu eleitor, o eleitor também só quer o candidato muito personalizado, ou seja, não quer nem ter acesso àquelas visões de mundo conflitantes. O que é diferente um pouco do que acontece na televisão, né? Porque na televisão, queira ou não, claro que você pode desligar a televisão no horário gratuito do candidato concorrente, mas pelo menos você tem a oportunidade de ter contato com uma visão de mundo concorrente, com uma visão de mundo divergente daquela que te agrada. Na internet, não. Na internet, nós escolhemos praticamente o que a gente quer acessar. E se não gosta, vai lá e bloqueia. Ou seja, até que ponto isso pode ser ou não interessante para a visão de mundo mais plural e mais democrática.
Certo. Agora são 10 horas e 44 minutos, você está na Rádio UFMG Educativa, o programa é o Conexões, estou conversando aí com um dos organizadores do livro do Clique à Urna, Internet, Redes Sociais e Eleições no Brasil, o professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ceará, professor Jamil Marques. E professor, então vamos falar um pouquinho do livro, né? Fala um pouquinho aí rapidamente pra gente quais trabalhos fazem parte desse livro, quem são esses pesquisadores.
Bom, o livro reúne uma série de trabalhos de pesquisadores de diferentes universidades do Brasil. A gente tem pesquisadores aqui da Universidade Federal do Ceará, que é a minha universidade, e os outros dois colegas que ajudaram a organizar o livro, que colaboraram junto comigo para organizar o livro, o Rafael Sampaio e o Camilo Ágio, são dois pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Além de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Ceará, nós temos uma pesquisadora da Universidade do Estado de Nova York, a professora Diana Sommergelli. Nós também temos pesquisadores da do Ibope, tá? Dois pesquisadores que fizeram surveys, especificamente trabalharam para o Ibope, gente da Federal de São Carlos, da Federal do Paraná, da Federal Fluminense, e enfim, eu acho que tem uma série de outras contribuições que são oferecidas por esses pesquisadores, especificamente sobre eleições e redes sociais no Brasil. O livro é dividido em três partes. Uhum. A primeira parte contempla o que se chama de questões gerais sobre internet e eleições, onde há reflexões, digamos, mais panorâmicas sobre o tema. Na parte 2 do livro, a gente trata especificamente de internet e eleições no Brasil, também oferecendo uma panorâmica especificamente sobre o caso brasileiro. E na terceira parte, a gente trata especificamente de mídias sociais nas campanhas de 2010, ou seja, basicamente Twitter, Facebook e YouTube, como é que essas diferentes plataformas colaboraram com os candidatos para que eles pudessem expor as suas visões de mundo. E, importante, a gente procurou oferecer esse livro de forma gratuita para qualquer usuário que queira ter acesso a esse tipo de conhecimento. O livro é digital, ele não é pago, basta você entrar no site da editora da Universidade Federal da Bahia, eu posso passar o endereço para vocês direitinho. Basta você entrar no site da editora da Universidade Federal da Bahia e qualquer usuário pode fazer o download e ter acesso à obra.
Mas o livro, ele também tem uma versão impressa ou ele não? Ele foi feito para ser um e-book mesmo, um formato digital?
Ele foi feito para ser um e-book. Existe a possibilidade de a gente fazer o formato impresso, mas também depende muito da demanda. Mas, a priori, a nossa intenção não é ganhar dinheiro com o livro. Uhum. A nossa intenção, de fato, é fazer um trabalho de divulgação e, diante disso, a gente optou por tornar o acesso aberto e gratuito a qualquer usuário que tenha interesse em fazer o download da obra.
Muito bacana, professor Jamil Marques. Muito obrigado, então, pela entrevista. E conte sempre aqui com a gente, com o canal aqui da Rádio UFMG Educativa, para divulgar aí outras pesquisas também e outras coisas relacionadas ao mesmo tema também.
Tá, ok. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Um abraço.
Obrigada, professor. Um abraço. Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, eu conversei com um dos organizadores do livro do Clique, A Urna, Internet, Redes Sociais e Eleições no Brasil, o professor do curso de jornalismo lá da Universidade Federal do Ceará, que fez seu pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, como ele mesmo colocou, né, com a professora Rosley Maia e o professor Jamil Marques, né? E como ele diz, para baixar gratuitamente o e-book do Clique, A Urna, Internet, Redes Sociais e Eleições no Brasil, publicado aí pela editora da Universidade Federal da Bahia, a Edufba. Você pode acessar o www.repositorio.fba.br. E aí, entrando nesse site, você tem que buscar o livro, né? Então você pode procurar pelo nome do livro, que é do Clique à Urna, Internet, Redes Sociais e Eleições no Brasil, ou também pode procurar pelo nome do professor Jamil Marques, que aí é só fazer um sistema de busca, como já estamos acostumados. Então é só procurar e tá lá para baixar o livro gratuitamente. Ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.